Olá, amigos. Bom dia. Segunda-feira, 30 de julho, 9h42 da manhã. O Notícias Agrícolas está abrindo a sua programação, que ao longo desta segunda, e como sempre também ao longo da semana, o senhor e a senhora, os produtores rurais mais bem informados do Brasil, vão saber de tudo um pouco. Agora vamos falar de boi, isso mesmo, o boi 777. Vamos a Goiânia, isso mesmo, Goiânia. O boi 777, que muita gente apenas olha como se fosse apenas um boi precoce, é muito mais que isso. É um sistema de produção, é um modelo de produção que, na ponta final, resulta em 21 arrobas em 4 meses, 7 arrobas na cria, 7 na recria e 7 na engorda. Mas é muito mais que isso. E o Alaor Ávila Filho, um dos primeiros produtores a adotarem esse modelo lá em Goiânia, lá, e hoje ainda adotando e dando consultoria para vários produtores do Brasil, vai nos contar melhor sobre esse sistema de produção. Alaor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito bom dia para você.
Bom dia, Giovanni. É um prazer estar com vocês aqui.
Maravilha. Alaor, é aquilo que eu falei na abertura, né? É mais que um sistema, é mais que um modelo, é mais que a soma a multiplicação de 7 arrobas aí nas três etapas. O que que você destaca, Alaor?
Com certeza, o trabalho desenvolvido pelo professor Flávio, pelo professor Gustavo da APTA, traz para nós um conceito, traz para nós uma visão sistêmica da cadeia da pecuária, onde desde o animal que vai conceber uma cria, a vaca bem nutrida, forma melhor um bezerro, que desmama com um peso muito acima da média brasileira, onde ele tem potencial de desenvolver uma recria super intensiva e ir, consequentemente, na sequência, para uma terminação aonde a precocidade em função da idade e a característica da carne em função da alimentação vão proporcionar uma coisa muito, muito melhor em termos de qualidade e de otimização do sistema de produção. Foi uma coisa realmente revolucionária desenvolver essa tecnologia com absoluta segurança.
Perfeito. Alaor, a gente escuta muito falar da necessidade de cada vez mais a pecuária ter precocidade nos seus animais. Quer dizer, faz dar um giro mais rápido, custo menor, você segura menos o capital no pasto, enfim, vai girando o processo e dando mais eficiência. Na ponta final, resultando em mais carne por hectare. Pois bem, então muita gente diz que tá de alguma maneira, eu estou próximo do 777, eu faço a mesma coisa, eu inclusive já consegui na recria 8, depois na engorda 9, mas a coisa não é tão simples assim, né, Laura?
Olha, realmente quando se introduz qualquer tecnologia nova na fazenda, eu sempre priorizo um trabalho sério de consultoria, um trabalho sério de planejamento, para que sejam levantados todos os recursos, todas as capacidades, todas as fragilidades que estão inerentes a implantar essa nova tecnologia. Tratar os animais através de um nível alto de suplementação é definitivamente uma tecnologia maravilhosa, mas ela não é simplesmente chegar, comprar a ração e colocar para o boi comer. Precisa realmente de muito planejamento, fazer muita conta, ver certinho qual é o momento que o animal está, que o mercado está, porque além de ter uma capacidade desenvolver rapidamente, assim como você disse, girar rápido o animal, o foco principal do nosso trabalho é margem. Então, nós temos que pensar bem no valor da commodities. Às vezes, milho está em baixa, ótimo, vamos fazer o sistema de forma integral. Poxa, o milho deu uma aumentada muito grande, então tem que fazer conta, porque às vezes o que o boi come, o quanto que inverte e o que que o mercado me remunera, uhum, às vezes, em algum momento pontual, essa conta não fecha.
Exatamente.
Então, tem que avisar com muito planejamento.
Exatamente.
Muito cuidado.
Exatamente. A gente vai chegar nisso com um pouco mais de detalhe um pouquinho na frente. Alaor, vamos lá, então. Independente agora de toda a complexidade, vamos resumir aqui, em cada uma dessas três etapas, alguns pontos bem importantes. Você comentou que uma vaca bem nutrida, bem criada, ela vai já gerar um bezerro, vai desmamar um bezerro já com bom peso. Isso é fundamental para que ele alcance já 7 arrobas até a desmama já, né, Laur?
Positivo. Então, além da questão que o APTA preconiza, que é a questão da alimentação da matriz, nós temos que olhar com bastante cuidado também a questão da genética.
Uhum.
Onde historicamente se desmamava um bezerro de 150, 160, 180 quilos,
uhum,
ou seja, um bezerro de 5 a 6 arrobas. Hoje, parte-se de um bezerro de 7 arrobas, onde a média, inclusive, dos animais que eu tenho acompanhado, inclusive adquirido, já estão ali para 7,5, 8 arrobas. Então, você tem que dar esse start realmente com uma base muito bem construída, porque é em cima disso que você tem o desafio de colocar 7 arrobas na recria e mais 7 na engorda. Então, é um desafio,
uhum,
muito bom.
Exato.
Muito grande.
Então, ou seja, quando esse bezerro já vai para a recria, ou seja, e depois da recria ele já vira garrote lá para entrar na engorda, praticamente, ele já tem que estar com a sua carcaça, seu peso corpóreo, já apto a pegar já o início da suplementação, né, Laura?
Exatamente.
Uhum.
Como eu estava dizendo, é uma construção, onde,
uhum,
se começa por um bezerro muito bom de genética, muito bem nutrido, que é a base,
uhum,
e em cima disso nós temos que desenvolver essa carcaça.
Uhum.
Falando especificamente da maioria dos animais do Brasil, que são raça zebu, é um animal um pouco mais tardio do que esses cruzamentos industriais, do que essas raças britânicas,
uhum,
que dominam no sul, por exemplo.
Uhum.
Então, esse animal, Nelore, ele precisa de um tempo para crescer e desenvolver a carcaça, para,
uhum,
que ele possa chegar a esse peso de 20, 21, 22 ou até mais arrobas,
uhum,
quando ele já estiver ali por volta dos seus 2 anos de idade.
Perfeito. E, Alaor, na recria, aí já começa. Como você caracteriza a suplementação, como o manejo entre pasto e suplemento que esse animal tem que ter na recria e o que diferencia depois isso da engorda?
Fantástico sua pergunta.
Uhum.
Veja bem, para mim, nós não podemos nunca deixar de valorizar a todo momento o privilégio que nós temos de estar num país tropical. Então,
uhum,
para mim, o coração do sistema é pasto,
uhum,
de boa qualidade, independente da forragem que a pessoa tem, seja braquiária umbindícola, ou,
uhum,
seja mombassa, ou seja grama Shifton, ou seja braquiarão marandu,
uhum,
todos têm características maravilhosas. O que,
uhum,
importa é ter forragem de boa qualidade e principalmente fazer um manejo adequado dessa forragem, porque,
uhum,
no período de verão, que compreende na maioria do Brasil Central, de outubro a maio,
uhum,
o animal pode desenvolver o potencial de crescimento dele de forma muito satisfatória, onde o suplemento iria proporcionar o acréscimo para que o animal pudesse desenvolver o máximo do potencial dele juntamente com a pastagem. Então,
uhum,
seria o trabalho desse, vamos dizer assim, na gíria, arroz com feijão.
Uhum.
Os dois são complementos,
uhum,
e estão aí perfeitos para o nosso sistema de produção Brasil.
Perfeito. Você olha nas condições de criação convencional, que um desses dois pontos na recria Tem algum gargalo, algum problema hoje, Laor? Estão dando menos suplemento e mais pasto, ou mais pasto e menos suplemento, ou estão deixando a entre safra prejudicar o desempenho do animal? Você olha algum gargalo específico na recria atualmente, Laor?
Giovanni, excelente sua pergunta. Semana passada eu tive o privilégio de fazer um giro muito grande no estado de Goiás. Eu que estou aqui no sudoeste, perto de Rio Verde, numa terra pequena, tenho integração e o meu sistema é muito intensivo. Estamos agora lá na fazenda, hoje, com algo em torno de 5 unidades animal por hectare e tem um dia determinado, todos esses animais vão em confinamento. Ao passo que eu estive no norte de Goiás, ali no Vale do Araguaia, onde o sistema de produção é totalmente diferente, muito mais expressivo, com uma lotação menor. Ou seja, eu quero contextualizar em cima da sua pergunta o seguinte. Na verdade, não é que existem fragilidades no sistema. Desde que se existe, pode-se conceder, na época de junho a setembro, não chove. Então, a falta de planejamento é o maior empecilho para que, muitas vezes, o produtor possa desenvolver um trabalho a contento. Porque, muitas vezes, ele tenta lutar contra essa realidade, sendo que deveria ser explorado com todo o potencial o período das águas e, através de um planejamento e de uma estratégia muito bem determinada, chegar nesse momento, junho, julho, agosto, já sabendo de uma realidade que não muda, que é não chove, as forragens ficam de baixa qualidade e o animal tende a não ganhar peso. Então, o mais importante é explorar o planejamento e a estratégia, e não culpar ou colocar qualquer reclamação em cima da nossa realidade. É muito comum encontrar com o produtor a coisa que ele mais fala: ah, está chovendo pouco. Normalmente, pelo tudo que eu tenho visto, todas as pesquisas e todos os dados, é que tem chovido a média. Mas a falta de planejamento é o que mais interfere, Giovanni.
É, o que a gente nota, né, Laura, é que, naturalmente, que todo produto final ele vai para gancho em algum momento, né? Quer dizer, o que o produtor quer, o pecuarista quer, é dar liquidez para esse animal. Mas esse planejamento ele é muito feito em cima, né, Laura, da necessidade, da demanda do mercado. E nunca é visto da demanda, da necessidade do animal, né? Quer dizer, então, ele corre o bicho para o confinamento apenas para dar liquidez, ele põe no confinamento antes do tempo, ou ele faz um semi-confinamento, mas é sempre olhando a necessidade de engordar o animal rapidinho e para dar liquidez nele, né, Laur?
É, o boi é uma benção poder pelo, né? Porque é um animal, conforme você disse, ele tem liquidez em qualquer época da vida dele, e isso em comparação com qualquer outra atividade que eu tenho participado, é um privilégio muito grande. Mas isso que você tem dito, eu tenho observado muito, Giovanni, a questão da gestão, sabe? Eu tenho visto, assim, se desenvolverem tecnologias maravilhosas, como, por exemplo, IATF, suplementação, sequestro de bezerros para quando compra na seca, prepara o bezerro para ir para as águas, o próprio trabalho preconizado pela APTA e uma infinidade de outras tecnologias. Mas não, muitas vezes tem que olhar para dentro de casa para saber se aquela tecnologia eu vou dar conta de tirar dela o que ela tem para me oferecer. Não seria um fim, seria um meio. E muitas pessoas não observam dessa forma. Acham que simplesmente chegando com um pacote, por exemplo, da APTA, do Boi 777, vão obter sucesso. Não é tão simples assim. A tecnologia está aí, validada, segura, concreta e absolutamente comprovada. Agora, cabe ao produtor analisar, conforme você disse, a categoria animal, o tempo, o planejamento. Vou dar uma breve relato do nosso sistema de produção. Nós temos um sistema de produção muito intensivo, porque a terra é pequena. Então, se eu não tiver volume, o valor é apurado com aquilo não é satisfatório para tocar a atividade.
Uhum.
Então, dentro de 50 hectares de terra, a gente chega a fazer 2.000 cabeças ano. Mas é um sistema de produção onde eu adquiro os animais em outubro, novembro e dezembro, trato eles com pasto de primeira qualidade, adubado e muito bem manejado, e já tem suplementação e todo um ganho de peso programado para que eu chegue junho, julho, agosto e vou tirando os lotes da fazenda. Quando chegar agosto, não tem mais nada na fazenda, e foi quando eu explorei o potencial de produção da fazenda. Ou seja, tudo é uma programação, certo? Uhum. Então, quando eu digo tirar os animais da fazenda, porque ou eles vão para abate, porque eles já estavam dentro de um sistema de tratamento onde eles ficam prontos para abate em junho, julho ou agosto, ou eu inicio um tratamento onde os animais não comem mais pasto, eles uhum. comem só a ração pura, que é um confinamento a pasto, vamos dizer assim.
Perfeito.
Entendeu? Mas tudo demanda realmente de um planejamento, de uma estratégia, e de uma gestão que deve ser acompanhada diariamente.
Alaor, a gente olha, então, no caso do Boi 77, com toda essa necessidade de estabelecer metas, fazer uma construção de um ciclo da pecuária de uma maneira planejada, usando a tecnologia mais como meio e não como fim, a gente pode... ver resultado no anelorado, no mestiço, no cruzado e no nelore de alta genética, ou seja, mesmo animal commodity, boi padrão, se for a coisa que não tem uma genética das mais apuradas, pode ser colhido algum resultado, Alaor?
Sem a menor sombra de dúvida, pode se colher resultado em qualquer categoria, seja recria de fêmeas, uhum. seja recria de animais de origem leiteira, seja engorda de animais de origem leiteira ou uma gama infinita de coisas que a gente for considerar que aqui até mesmo, vamos dizer, um aguil para wagyu para um restaurante de uhum. alto gourmet. O que importa é a análise sistêmica do processo.
Uhum.
Aonde eu estou, para onde que eu vou e como que é que eu vou planejar isso. As nossas contas, elas são feitas sempre de trás para frente. Qual que é a minha porta de saída? Ou seja, eu que trabalho muito com mercado futuro, com bolsa de mercadorias,
uhum.
então, por exemplo, hoje nós estamos no final de julho, eu tenho um animal, vamos supor, de 14 arrobas e vou começar um tratamento muito intensivo de 2% do peso vivo de ração por dia. Então, por exemplo, um boi de 440 quilos, 430 quilos, ele vai comer 8, 9, chegando a 11, 12 quilos de ração. Ou seja, é um planejamento muito bem feito, faço muita conta de quanto isso custa, quanto é o valor da arroba produzida e por quanto eu vou vender. E eu vou lá e faço o boi a termo,
uhum.
entendeu? Eu já trago esse animal no frigorífico.
Você já está fazendo, você já faz red dele, né?
Eu faço head dele, porque
uhum.
o investimento é muito alto, Giovanni.
Uhum.
Eu adquiri esse animal há um ano atrás, muitas vezes por R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500, e ao longo do tratamento dele, eu vou colocar mais R$ 600, R$ 800 de investimento.
Uhum.
Então, o investimento é muito alto e eu não posso arriscar de ver o que vai acontecer. Eu sempre faço a conta de trás para frente. Então, voltando à sua pergunta primordial,
uhum.
não interessa a raça do animal.
Uhum.
Interessa é realmente fazer conta, bastante conta, e ter ciência que eu tenho porta de saída para aquele animal. Muitas
uhum.
vezes a gente vê as pessoas, na maior boa vontade do mundo, tratar animais e eles chegam lá com seus 530, 550 quilos aí, beirando as suas 20, 21 arrobas, que seja, e aí, nesse momento, ele vai preocupar com a comercialização.
Uhum.
A comercialização é uma etapa crucial do processo do sistema de produção. Uhum. E, na minha opinião, eu tenho que começar de trás para frente.
Exatamente.
Então, primeiro, uhum, eu tenho que saber a liquidez do meu animal, por quanto que eu vou vender. E detalhe, nosso foco, óbvio que a produção é importantíssima, uhum, porque ela é o miolo, uhum, do sistema. Mas o meu foco é margem, é saber quanto sobra. Então, uhum, não é importante para mim ficar preconizando, ah, eu vou fazer uma carne de 23 arrobas com 6 milímetros de gordura. Eu quero saber quanto que o frigorífico me paga. O frigorífico, uhum, me paga commodity, uhum, que, diga-se de passagem, não tem nada a ver com carne ruim. Pelo contrário, uhum, é a carne que o mundo quer, é uma carne, muitas vezes, na maioria do sistema de produção preconizada a pasto. Uhum. Então, é o seguinte, é uma carne de excelente qualidade. Óbvio que existem nichos de mercado e eu respeito muito quem faz. Não, uhum, é o meu jogo. Uhum. Eu jogo um jogo de animais de 21 arrobas, de boa genética, de precoces, no máximo aí aos seus 24, 26 meses, uhum, de 20 a 26 meses, vamos dizer assim, uhum, entendeu? Então, voltando lá na origem da sua pergunta, não está restrito, repito, o sistema de produção do 777 não está restrito somente para animais de alta genética.
Perfeito.
Com muita responsabilidade, com cálculo e com um planejamento bem feito, pode se fazer em qualquer categoria.
Alaor, muito bem. Só para a gente concluir, Alaor, me diga uma coisa. Um boi hoje seu que está chegando aí nos seus 24 meses e com o processo completado, você está hoje, segunda-feira ou amanhã, que o mercado está abrindo, você está negociando esse boi. Quanto, se você olhar para trás aí, daquilo que você investiu nos últimos 2 anos nesse animal, o que você falou em torno de R$800 a R$900, o que está te dando de margem hoje, Alaor, mais ou menos, grosso modo, naturalmente que não estamos falando aqui na ponta do lápis, mas apenas para os nossos companheiros aqui concluírem o nosso boletim com algo mais prático para eles.
Eu achei fantástica essa pergunta, quero com toda a humildade do mundo poder, uhum, sugerir às pessoas que olhem muito para a questão da margem. Uhum. A base cultural brasileira é foco em preço, certo? Uhum. Não é preço de arroba que define quanto você ganhou ou quanto você deixou de ganhar. Você tem que preconizar quais são os seus custos e quanto te sobra de margem, que é o foco da sua pergunta.
Uhum.
Outra coisa, só para deixar bem claro, o meu sistema de produção, uma vez que eu preconizo o uso em escala desse sistema 777, uhum, boi não faz aniversário na minha mão.
Uhum.
Eu compro o boi em novembro, ele é abatido em novembro do outro ano.
Uhum.
Certo? Então, eu não fico com boi 2 anos assim, como a maioria das pessoas compra um bezerro e fica 2 anos, tá?
Uhum.
O meu sistema é um sistema de 1 ano.
Uhum.
Então, por fim, nós inclusive transferimos alguns animais do sistema de recria para o sistema de confinamento.
Uhum.
Agora, a semana passada, os nossos cálculos fecharam da seguinte maneira: de novembro de 2017,
uhum,
até julho de 2018, esse animal me deixou R$ 260 de lucro líquido,
uhum,
por cabeça,
uhum,
certo? Uma vez que eu tinha 6 cabeças por hectare de média, então eu vou fazer a conta aqui, 260, uhum, vezes 6,
uhum,
eu tirei de lucro líquido na etapa da fazenda R$ 1.560 por hectare,
uhum,
e R$ 260 por cabeça.
Uhum.
Isso em relação à taxa interna de retorno me deu 1.8,
uhum,
na etapa da recria.
Uhum.
E na etapa do confinamento, vendendo esse animal aí em outubro a R$ 145, que é o que o mercado me disponibiliza hoje,
uhum,
essa etapa vai me deixar mais 2,5% de margem.
Uhum.
Ou seja, num sistema de produção que começou em novembro na vacina de 2017 e termina em outubro ou começo de novembro já de 2018, Durante todo esse ciclo, nós vamos trabalhar aí com taxa interna de retorno sobre o capital de entre 2% a 2,5%, o que para mim é um número espetacular.
Perfeito, perfeito.
Estou muito contente com ele.
Maravilha, maravilha. Isso daí, com certeza, para quem ainda tinha dúvida, com certeza, provavelmente, pode abrir um caminho aí e você pode ser procurado lá na Fazenda Panorâmica do Turvo, por exemplo, né, Laur?
E aí, as portas estão abertas, o lugar é simples, vão ser todos recebidos com muito carinho e a gente tem muita satisfação em poder partilhar um pouquinho que a gente vem aprendendo. Recebi de graça e passo de graça.
Maravilha, então. Maravilha. Laur, foi um prazer, então, falar com você. Muito bom dia, viu?
Giovanni, prazer é meu. Obrigado pela oportunidade e pela honra de participar.
Tá legal. Forte abraço. É o Boi 777. 7 arrobas na cria, 7 arrobas na recria, 7 arrobas na engorda. Mas é muito mais que isso. É um sistema de planejamento, de gestão de custo, de análise, de verificação de possibilidades e que dá, assim, lá na ponta, um resultado muito bom, mesmo, segundo a Laur, com os custos hoje desse mercado. O Notícias Agrícolas fica por aqui. Muito obrigado por sua participação.